E vamos ao assunto da política de hoje. Diniz, vamos começar falando sobre o dia de combate à injustiça, que é uma coisa importante desse país, é um país muito injusto. E é o dia do internauta.
Gilson e ouvintes, hoje é o Dia Internacional de Combate à Injustiça. É, ou seja, em todo o mundo, né, essa data é lembrada e existe esse esforço para combater a injustiça. Não precisa nem entrar em detalhes, né, do que é a injustiça, eu até estava lendo alguma coisa sobre isso. A pergunta é, o que, que é que a gente pode fazer no nosso meio, nos lugares e que estão próximos de nós e as pessoas que estão mais próximas para combater a injustiça? Fica aí a pergunta nesse dia. Hoje também é o dia do internauta. E eu fiz questão de destacar isso porque você tem perguntado muito aqui para os ouvintes como que eles estão nos ouvindo, né? Eu imagino que a maioria esteja nos ouvindo pelo celular. 98% das pessoas acessam o celular no Brasil pela internet. Somos hoje mais de 130 milhões de internautas no Brasil. Então eu imagino que muita gente que está escutando nesse momento aqui o Assunto é Política está ligadinho na CBN, está no carro, porque o carro pessoal ouve bastante, e no celular com certeza, alguns no computador, outros no tablet. São 130 milhões de internautas e um detalhe, cresce o número de pessoas que acessam pelo celular a cada dia e o número de casas com computador e tablets continua caindo. Ou seja, a próxima coisa aí que nós teremos de mudança será esse hábito e a telinha preferida e também o som preferido para se ouvir é do celular. Então é algo realmente muito importante.
Falando de ouvir, falando de CBN, a gente não pode esquecer que toda a estrutura da CBN hoje é ligada a esse mundo do internauta, ao mundo digital, ao site, inclusive o portal GMC. Sim. Faz parte do Grupo Maringá de Comunicação.
Eu até também fiz um comentário, porque eu fico muito feliz quando a gente comenta as coisas aqui e depois recebe mensagens. E até ontem um ouvinte, assim, foi até cauteloso demais, falou, pô, Diniz, você falou, esse teu comentário, como é que você falou isso? Eu não gostei. Eu expliquei para ele que essa contrariedade é extremamente relevante e importante para nós, já que nós não estamos aqui para fazer defesa das coisas, nós estamos aqui para apresentar aquilo que está acontecendo no país. E disse a ele que, por favor, continue mandando as mensagens, sejam elas favoráveis ou sejam de forma contrária. Isso é muito importante. E eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, no rádio, de alguma forma, ou no celular, ou no computador. Porque, na verdade, é o seguinte, se não fossem vocês que estão aqui nos ouvindo, a gente nem precisava estar aqui, né?
Essa que agora, é a verdade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que você comentou ontem, inclusive, eu acompanhei a sua fala. Sobre a lei de abuso de autoridade. Está no Senado, 33 senadores contra essa.
Exato. Eu fiz questão de colocar ontem, porque eu achei o editorial do Estadão bastante profundo e amplo, e é aquela velha coisa, nós temos uma propensão a falar e opinar sobre as coisas que a gente não conhece muito profundamente. No entanto, é claro, esse assunto é extremamente polêmico, e eu tenho a convicção de que a maioria das pessoas é contra essa lei. Pelo menos é isso que nós vemos no dia a dia com as pessoas com quem a gente conversa. Então até a coluna de hoje tem o título Outro Lado, porque ontem aconteceu uma mobilização no Senado Federal, onde 33 senadores se reuniram contra a lei de abuso de autoridade. E eles encaminharam uma mensagem ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo o veto integral desta lei. Detalhe é que o presidente tem até o dia 5 de setembro para se manifestar. Eu não queria ser o presidente, porque realmente a pressão deve ser muito grande por parte do Congresso Nacional. Gente contra e gente a favor, alguns pedindo vetos parciais, enfim. Eu acho que o assunto é extremamente importante e eu gostaria de dizer que o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, foi um dos líderes desse movimento. Eu ouvi um pronunciamento que ele gravou em vídeo e que circulou nas redes sociais, fiquei impressionado. Ele falou que nunca foi político, que ele entrou na política para contribuir com o Brasil, que não é candidato à reeleição e que ele acredita nas promessas do presidente Bolsonaro de que o país, que o Brasil, seja um país que combate a corrupção e que realmente faz as coisas pensando no conjunto do interesse da população.
Fake news.
Bom, esse é um assunto que, já que hoje é o dia do internauta, aproveitei para colocar aqui. É algo absolutamente impressionante o volume de notícias falsas. Eles continuam crescendo de uma forma absolutamente impressionante. E o que é mais inacreditável é um estudo que foi divulgado pelo Instituto de Internet da Universidade de Oxford. Ele concluiu que as fake news possuem volume de compartilhamento 4 vezes maior do que as notícias sérias, do que as notícias para valer. É, eu coloco isso porque tenho acompanhado, inclusive aqui em Maringá, o crescimento, eu diria, quase que uma indústria de fake news. Às vezes as pessoas recebem a notícia, ela tem uma certa lógica, às vezes ela tem até uma foto boa ou uma imagem boa, e a pessoa compartilha aquilo imediatamente sem verificar nada a respeito daquilo. E me preocupa um pouco quando isso está atingindo, por exemplo, a reputação de pessoas, de organizações, de governos. E eu queria, até não cheguei a escrever isso, mas quero falar aqui. A pessoa que compartilha, ela se torna, é cúmplice mesmo daquilo que está sendo divulgado lá. Então, ela pode ser até processada, às vezes por causa de uma bobagem que a pessoa não checa, não olha e compartilha. Eu separei aqui para os ouvintes hoje conselhos do Conselho Nacional de Justiça, que publicou na sua página no Facebook, algumas dicas para evitar, né, que esses boatos se espalhem, essas fake news, essas notícias falsas. Sempre ler a notícia inteira, isso é fundamental. Checar quem publicou a matéria, conferir a data da publicação, pesquisar a mesma informação em outras fontes, porque se ela for verdadeira e você for nas grandes redes de comunicação, isso com certeza vai estar lá, ou mesmo aqui. Dá uma olhadinha se está no portal GMC, se está na CBN. Então, se tiver, aí realmente você vai estar diante de uma notícia que foi checada, que foi trabalhada e na qual você pode confiar. Não acreditar em tudo que está na internet, na rede, desconfiar de notícias que tenham muitos adjetivos, ver também se há erros gramaticais, porque alguns são realmente grosseiros. E a outra coisa muito importante, não confiar em links compartilhados por amigos e familiares. Cheque! Olha, uma vez eu... Aliás, a única vez que eu tive um problema com o vírus, naquele momento lá da boate Kiss, eu recebi uma informação de um amigo meu, que é do Rio Grande do Sul, da cidade de Taquara, e ele é advogado, e veio lá uma notícia falando que tinha havido uma descoberta em relação a esse episódio que abalou o Brasil inteiro. E eu cliquei, sem, inadvertidamente, sem olhar o link, sem nada. Olha, foi um problema seríssimo, porque imediatamente, mesmo com antivírus e tudo, eu tive problemas tive que até contratar uma pessoa para resolver esse problema. Então, gente, fundamental checar a veracidade das informações para não correr o risco de contribuir, né, com a propagação de mentiras, boatos, de fake news. E pior ainda, de repente você está lá na sua casa, chega uma interpelação judicial porque você compartilhou uma notícia sem checar na internet.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.